fascinating.
Engage.
Está começando sessão 31.
The Isle of Star Trek Action. I watch them all over and over again. Just 7 seasons, all G. Why not 23?
Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje nós vamos falar de Thine Own Self, 16º episódio da 7ª temporada de Star Trek The Next Generation.
Ethics and power play cause and effect, the first duty, the perfect fate, cost of living, the outcast, the inner light, I, Borg, imaginary friend, the next phase, end times arrow, and then the fifth seasons come to an end. Me, I love Star Trek this gen, I watch them all over.
What about his eyes and his skin? They're so odd.
Quite so. Quite so. I'm sure my grandmother would have called our friend here a demon or a spirit or some sort of monster. But current scientific methodology allows us to dismiss such ridiculous superstitions and concentrate on scientific reality.
Then what do you believe I am?
You are an ice man.
Ice man.
Pois é, 1994, a nova geração estava chegando ao seu fim. No final daquele ano, eles estariam migrando para o cinema, no Star Trek Generations, que saiu no final de 94. Thine Own Self é um dos últimos episódios dessa última temporada. E nunca mais iríamos ver episódios novos da nova geração.
I can live with it.
Alguns dos membros do elenco ainda participaram de algumas das séries dos outros spin-offs, né? Inclusive o series finale da Enterprise é praticamente um episódio da nova geração, mas isso é uma outra história.
Humans.
Essa última temporada, ela foi uma temporada, na verdade, bem mediana. Esse episódio, ele é um dos melhores. Ele é bem diferente, a premissa é original, dirigido pelo Winrich Kolb, que infelizmente morreu esse ano. Um diretor veterano, trabalhou em todas as séries de Star Trek desde 87, quer dizer, Nova Geração, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise. É uma perda, realmente. E ainda que esse sétimo ano tenha sido meio fraco, ainda ofereceu algumas pérolas memoráveis, como por exemplo o Lower Decks, o Pegasus, o Parallels e o Series Finale, o All Good Things. É claro que também eu acho que as pessoas exageram quando falam que a sétima temporada da nova geração é ruim, assim, eu não acho ruim. Acho que tem alguns episódios ruins, mas no geral... Não é uma das melhores temporadas, mas também não é horrível. Quem fez o roteiro do episódio foi o Ronald D. Moore, um dos principais roteiristas da nova geração, responsável por muitos dos melhores episódios da série. Ele escreveu o roteiro baseado na premissa criada pelo Christopher Hatton, um escritor que também tinha feito premissa para o Gambit Part 1. Aliás, a duologia Gambit também dessa temporada aqui, mais um exemplo de bons episódios. E agora vamos para a nossa leitura da sinopse. Andréia?
Oi?
Vamos lá.
Engage.
Data está em um planeta habitado por uma raça primitiva. E a carga radioativa que ele foi resgatar interrompe a sua capacidade de acessar sua memória.
Unable to comply.
Ele vagueia até a aldeia mais próxima, levando a maleta que contém um material perigoso, com o qual ele involuntariamente contamina os habitantes. Com isso, o androide tenta salvar a todos sem lembrar sua verdadeira identidade, por que está ali ou por que os habitantes estão adoecendo rapidamente. Enquanto isso, na Enterprise, a conselheira Troy faz o teste para ser promovida a comandante. Data, ele foi muito inútil e ao mesmo tempo útil. Muito útil, né?
Porque... Então, mas inútil por quê? Ele tinha perdido
não,
a memória?
Porque... Isso, por isso.
1-7-3-4-6-7-3-2-1-4-7-6 Charlie 3.
Por ele ser um androide totalmente evoluído e tudo mais, tá certo, perdeu a memória, tá, mas ele tirando da maleta o...
Não, mas a dedução dele foi lógica, porque assim, ele aos poucos foi percebendo que... Porque assim, no episódio, ele vai vendo que as pessoas vão sendo contaminadas e ele vai tentando entender o que aconteceu.
Não, por isso que ele foi útil.
É, por dedução lógica.
É.
Por dedução lógica, ele foi aos poucos entendendo que a causa da doença que estava sendo estava se proliferando era por conta dessa contaminação radioativa.
E se não fosse por essa dedução lógica que ele teve de tentar achar a cura, que ele conseguiu, né? Radiação ainda, né? Que ele não teria salvado todos, salvou todo mundo.
É, porque assim, é como se ele tivesse parado, comparando com a Terra, é como se ele tivesse parado no meio da Idade Média, vamos dizer assim, mais ou menos, né? Que nem, por exemplo, tem aquela personagem, ela é a que mais conhece de ciência naquela sociedade. E ela acha que tem certeza de tudo e tal, e o mais legal é quando ela vai falando e o Data vai contradizendo ela, mostrando através da lógica, e ela se irrita até com isso, né? Porque ela acha que ela tem razão.
I do not believe that is correct.
Oh?
I believe you are reasoning by analogy, classifying objects and phenomena according to superficial observation rather than empirical evidence.
No entanto, desde o começo, a solução mais óbvia é chamar o Data de Homem do Gelo.
É, que na cabeça dela, analisando assim, do modo mais tosco, que ela olha pra ele e acha que ele é um Homem do Gelo, né? Coisa mais, nossa...
Por causa da pele, a pele branca, né? Bem clara, o olho bem mais claro, achei que ele era o Homem do Gelo.
Aí ficam chamando ele de Homem do Gelo até o final do episódio, né?
Pra gente assistir e ver o Data não sabendo o que é radioativo, aquele metal radioativo de dentro da maleta e vendendo pra um, ele tá precisando de dinheiro pra vender. É esse que é o contexto de inútil, porque pra gente ver o Data fazendo isso...
Assim, ele não tem nem ideia de que radioativo tem... E radiação, ele nem sabe o que é radiação, ele perdeu a memória, ele não sabe o que é aquilo. Ele só lê, consegue ler o que tá escrito ali, mas até aí, né?
É, mas conseguiu fazer... conseguiu achar cura, né?
É, então, mas o mais legal é isso, ele vai aos poucos por dedução, né, fazendo testes e tal. É um pensamento bem científico, assim, uma coisa assim, bem de análise. Sempre que eu assisto esse episódio, é inevitável, me recordo daquele caso do Césio 137, que ocorreu em Goiânia, em 1987, que foi muito alardeado pela mídia na época. Eu me lembro, eu era criança, mas eu me recordo que passava muita coisa sobre isso na televisão e tal. E o caso lembra muito a história desse episódio mesmo, porque em Goiânia foi assim, um sucateiro encontrou um aparelho que depois foi descoberto que pertencia a um hospital, e ele pegou esse aparelho, aí abriu, retirou o material que tinha dentro, aí ele mostrou pra mulher, pra filha, pra família, mostrou pra um monte de gente. Todo mundo ficava encantado com a luminosidade do material e tal, e com o tempo as pessoas foram mostrando sinais de contaminação, depois foi descoberto que se tratava de radiação, e o caso foi sendo explicado aos poucos. Mas enfim, resultado, mais de 1000 pessoas tiveram contato com esse material radioativo na época, cerca de 60 pessoas morreram por conta dessa contaminação no decorrer dos anos, a última vítima nem faz tanto tempo assim, quer dizer, tem gente que continua sofrendo por conta desse incidente, fora o preconceito que eles sofrem até hoje, enfim. E infelizmente os goianos não tiveram um Data para resolver o problema e curá-los, né? A realidade é sempre mais triste do que a ficção. Paralelo tá ocorrendo toda aquela história, aquele subplot com a Diana na nave.
É, né? Primeira Beverly, ela tá no comando, né? Comando noturno. E um detalhe, cadê o Picard? Que no episódio inteiro ele não aparece. Apenas no final e só observando. Ele já tá famoso, né? Já tá de boa. Falei assim, não, só aparece no final.
You'll have to call again. I'm just leaving. I'm not dressed properly.
Acho que ele já tava pensando, bom, daqui a pouco vou começar a fazer os filmes, né? Então... Não, mas você sabe o que eu vi nos bastidores? Sabe por que ele aparece só no final e só um pouquinho? Tipo assim, com certeza esse foi o dinheiro mais fácil que ele já ganhou na vida, né? Com certeza. Né? Porque ele deve ter ganho, assim, um valor integral por episódio, né? Só pra ter uma fala e tá ali pra cumprir tabela.
Não, ele nem falou. Ele falou?
Ele falou, ele perguntou. Ele fez uma pergunta pro Data, até.
Uma pergunta.
O que acontece é que ele tava fazendo uma peça de teatro, se não me engano, até em Londres, até, né? Ele tava fazendo uma peça de teatro e daí não pôde comparecer pra fazer esse episódio. Aí, só pra fazer de quando, né, pra ele estar no episódio...
Porque ele é o comandante, ele é oficial.
É, ele participou na cena final só, naquele desfecho ali.
Por isso colocaram a Beverly de noturno, né, e tudo se passa, né, nesse turno dela, né, começa desde o turno dela noturno. E com isso, a Troy... conselheira, ela se interessa, principalmente que ela foi visitar.
Então, a Troy, ela foi fazer uma reunião de classe, sabe, da pessoal da Frota Estelar, quando ela tava na academia, aí é o pessoal que ela se formou, que ela tá revendo, aquelas reuniões de turminha que nem acontece aí.
É, reencontrou o pessoal, viu o rumo que cada um tomou, achou interessante, muitos foram pro comando e tudo mais, e ela se interessou, vendo
se interessou, no mínimo ela sentiu inveja,
ficou,
né?
Com inveja.
Tipo, todo mundo, agora eu sou comandante, agora eu sou capitão, sei lá, e ela é a psicóloga, né? A psicóloga na nave ali. Deve ter sentido meio bostona, assim, porque assim...
É, falou assim, não, eu quero sentir o comando agora na minha pele.
É, porque a Beverly, ela sempre se interessou, né? Ela... Tanto é que você vê no All Good Things lá, que é o último episódio da nova geração, lembra? Que mostra aquele futuro alternativo?
Ah, e
a Beverly,
ela tem uma nave.
É, ela é a capitã da USS Pasteur. E é interessante que é tudo uma continuidade desse lance dela de sempre ter gostado de estar no comando, né, quando ela podia exercer.
E ainda a Beverly falando com a Troy, explicando por que que ela gosta de sentir o comando, ela gosta de ter...
Você lembra no Descent, que é o primeiro episódio, final da sexta, começo da sétima temporada, que é aquele episódio lá do Lore com o Hugh, né?
Certo.
E daí todos eles estão com os Borgs, a Beverly tá comandando a Enterprise sozinha e o Picard tá lá naquele planeta, né? Até que ele é aprisionado pelo Lore, lembra?
Ah, tá.
Então, quer dizer, nesse episódio também, a Beverly tá ali, não só comandando, mas numa situação, né, de conflito, né? É uma situação bem tensa, assim.
Ela é bem lógica, assim, pra
pensar. É, ela mesmo, porque é médica, ela tem, assim, essa coisa da ambição de comando, e ela consegue mesmo exercer isso aí. Então a Diana acho que deve ter ficado meio com invejinha, assim.
É, também quero. Aí com isso foi lá pra Pearl Harbor.
Mas não é nem de invejinha só, é mais porque ela se sentiu uma inútil naquele episódio da quinta temporada, lembra? No desastre. Todo esse subplot da Diana querendo fazer o teste para virar comandante e poder operar a nave e desenvolver uma capacitação para comando mesmo, esse foi um bom desenvolvimento de personagens, até porque a Diana, ela não foi um dos personagens mais bem tratados durante a série. Ela nunca foi tão interessante quanto, por exemplo, Data, ou Picard, ou Worf, enfim. Mas esse é um episódio que faz muito bem a ela, porque é consistente com o que havia sido mostrado num episódio que eles relembram até. Na quinta temporada teve o episódio Disaster, que a nave passa por um filamento quântico, que foi um pretexto no roteiro para que a nave ficasse totalmente à deriva. E muitos tripulantes ficaram isolados em áreas da nave que eles não tinham nenhum acesso para se comunicar, enfim. O Picard mesmo, ele ficou preso no turbo elevador com algumas crianças. No Ten Forward, o bar panorâmico da nave, o Worf, por exemplo, teve que ajudar no parto da mulher do O'Brien. Teve situações até engraçadas ali. Mas na ponte de comando... foi mais tenso, porque quem tava lá era o O'Brien e a Ro Laren, que eles são oficiais totalmente graduados para poder operar uma nave, só que eles não tinham a patente mais alta ali, a patente mais alta era da Diana, só que a Diana tava totalmente despreparada, ela não conseguia nem tomar uma decisão direito, porque faltava para ela essa experiência, que nesse episódio aqui no Dine On Self, é legal dela se interessar por isso e relembrar essa ocasião em Disaster, então ficou muito bacana, um bom desenvolvimento pro personagem dela. Foi legal ver o Riker pegando pesado com ela pra ela conseguir passar nesse teste, assim. Ele não pegou leve com ela, não. Foi interessante isso aí. Esse episódio, ele tem uma estrutura que eu não sou muito fã normalmente, que é de ter uma história principal e uma história que corre em paralelo. Nesse caso, apesar das duas histórias não terem uma relação entre si, quer dizer, elas são... desconectadas realmente, mas como a segunda história foi bem desenvolvida, foi bem feita e é interessante de acompanhar, então não me incomodou. Agora, tem diversos outros episódios das outras séries, exceto a clássica, que é a única que não tinha esse tipo de estrutura em nenhum dos roteiros. Fascinating material. Afinal, essa foi uma prática que passou a ser executada pós Nova Geração, que quando eles colocam esse negócio de ter uma história principal e essa outra história que não tá relacionada com a história principal, isso às vezes irrita, porque normalmente essas histórias que são em paralelo, elas não são tão interessantes. E já ocorreu também o contrário, da história que é a história paralela ser mais interessante do que a principal. Eu não sou muito fã desse tipo de estrutura, porque ela denota que o roteiro, na verdade, da história principal, ele não é tão forte, ele não tem tanto desenvolvimento para carregar um episódio inteiro, é o que deixa claro, né? Mas nesse caso aqui foi bem realizado.
This is nothing personal. Not everyone is cut out to be a bridge officer. I don't think this is for you.
Why? Because I'm not the most technically minded person on the ship?
A Diana faz um teste. Não passa.
Uma coisa interessante desse teste é que ele remete um pouco ao teste do Kobayashi Maru. Você lembra disso? Do Star Trek 2. Tinha o teste do Kobayashi Maru, que o Kirk burlou o teste, né? E foi malandro pra não enfrentar a morte. Então era um teste que ele não tinha como ser vencido. Então ele burlou o teste, né? E esse teste dela também é um teste que não, digamos assim, não pode ser vencido. Na verdade, assim, pra ser vencido, é você enviar alguém para a morte pra que a nave seja salva, né?
O importante é a nave.
Todo mundo que assistiu Star Trek 2, quando vê esse episódio aqui e ela fala sobre isso, né? Esse teste dela remete automaticamente ao teste do Kobayashi Maru. Isso é uma coisa que foi a primeira coisa que me veio à cabeça.
Nave em primeiro lugar. Essa é a frase que ele usou, essa frase que ela ficou... Nossa, é isso! E ela foi lá pra fazer o teste e deu certo.
É, ele deu essa dica pra ela
deu
quando ele
dica,
foi...
Deu uma dica, mas tipo assim, botou ela pra baixo...
É, que ele foi assim, ele foi nos aposentos dela, ela tava lá estudando lá, o que ela ia fazer pra passar e tal. E daí ele deu... Por mais que ele foi rude com ela, falando que ela não ia ter condições de passar e que era melhor desistir e o caramba, que ele ia cancelar...
No finalzinho ele deu aquela dica.
É, no discurso dele ele deu a dica, né?
Tell me one thing. Is there a solution? Or is this simply a test of my ability to handle a no-win situation?
É interessante também que assim, o Data, ele tá lá, por mais que ele tá tentando encontrar a cura, todo mundo tá sendo contaminado, e os habitantes, os outros habitantes, né, fora aquela família que ele tá ali, que é do pai e a filha, e a doutora lá, que é a curandeira ali, a cientista da vila ali, os outros habitantes estão contaminados e estão indo atrás do Data, querendo matar ele.
Porque foi depois que ele chegou que começou tudo isso, e ele também tava sem saber.
Você sabia que assim, a história desse episódio, o roteirista, o cara que, não o roteirista, que é o Ronald D. Moore, mas o Christopher Hatton, que criou a premissa, ele na verdade veio com a ideia de criar mais ou menos uma história do Frankenstein, monstro de Frankenstein, em Star Trek. Porque assim, os habitantes indo lá atrás do Data, é mais ou menos os habitantes com tocha na mão indo atrás do monstro, do Frankenstein, né? Ele é tipo assim, ele deu uma adaptada e a premissa é essa, como se fosse o Data no lugar do monstro de Frankenstein.
Então, de uma forma ou outra, não interferiu? Qual que é a primeira diretriz?
É, acabou interferindo na primeira diretriz.
Interferiu na primeira diretriz, porque a hora que ele dá um pega-pá, né, e bate no rosto do Data, aparece.
É que assim, como eles tinham aquela visão deles meio de mitos, pra eles ele era um monstro. Eles nem conseguem entender o que é um androide naquela sociedade pré-industrial e tal.
Só que assim, a primeira diretriz, ela ficou meio que de lado, né? Nesse episódio.
É, não tinha o que se fazer. Mas ao mesmo tempo que a primeira diretriz foi violada, ao mesmo tempo ela não causou nenhum tipo de, assim... Eles não tiveram o conhecimento de que o Data era uma peça de tecnologia. Né? Eles não tiveram conhecimento de praticamente nada.
Por ser primitivo, né?
Pra eles era um cara estranho, talvez uma criatura, seja lá o que for, que ajudou eles numa praga lá, alguma coisa que eles não entenderam. Que salvou a vida deles. É lógico que assim, com o tempo dá pra imaginar que o Data, sei lá, vai acabar criando, sei lá, eles podem até criar uma religião em cima disso. É o que normalmente poderia acontecer numa sociedade dessas, né? Mas é o tipo de caso que foi assim, foi imprevisto, não tinha o que se fazer. Talvez se fosse, sei lá, o Picard transportasse todos eles e apagasse a memória deles, sei lá. Mas acho que é muito radical, né, pra esse caso, assim, acho que... também ia ser meio trabalhoso.
Não, fora que ninguém sabe da história verdadeira. Só sabe o que a Beverly, o Hiker, foi lá embaixo e ouviu da menininha.
É.
Só.
Na verdade, o legal é isso, né? Porque no final, nem o Data se lembra.
Isso.
Nem eles sabem exatamente o que aconteceu. Quer dizer, o que eles têm como evidência, no máximo, é as palavras da menina. E assim, os fragmentos lá do material radioativo que está enterrado e tal. Né? Esse tipo de coisa. Quer dizer... eles supõem, por esse pouco que eles tiveram de informação, que é isso que aconteceu mesmo, né? Que tem a ver com esse lance da, enfim, do Data ter salvado todos de uma contaminação.
Colocaram o nome dele de Jaden.
Ah, inclusive o nome do episódio era pra ser Jaden, sabia? Era pra ser Jaden. Ainda bem que assim, mudaram pra esse nome, Dino on Cell, ficou até melhor, né? Que é uma, inclusive, essa é uma frase bíblica.
Nossa, pra quem conhece o Data e tudo mais, foi um choque falar assim, eu não sei quem eu sou, eu não sei. O que, que aconteceu? Eu bati nele. Dá na cabeça dele pra voltar a memória, sei lá. Dá uma chacoalhada. Só teria que desligar e religar.
Dá um reboot no Data, reboot. Né, pra ver se ele...
Is this a dead man, doctor? Very dead, Mr. Spock.
O pai da menina que tá lá totalmente doente, né? O Data tá lá tentando encontrar a cura e acerta a cabeça dele e aí revela toda aquela parte de metal, assim, né? Tira uma parte da pele artificial do Data e é revelado todos aqueles componentes eletrônicos no lado esquerdo da cabeça dele. É nesse momento que todo mundo pensa que ele é um monstro mesmo, né?
É que antes ele era o homem do gelo.
There he is. It's his fault. None of us were sick before he came to the village.
Eu achei legal também a maquiagem pra, né, desses alienígenas. Foi bem sutil, né? Ao invés de fazer aquelas testas de sempre, assim, meio alteradas, o nariz diferente nem nada, fiz o Michael Westmore, né, que é o responsável pelas maquiagens, criou simplesmente uma, como se fosse assim, uma pintura, que na verdade é como se fossem manchas na testa, né? Que ficou parecendo mesmo que são manchas naturais, assim, como se fosse de uma raça alienígena diferente mesmo.
É claro, já tá pagando um personagem sem estar participando. Aí tem que economizar alguma coisa mesmo.
O Picard?
Claro.
Here's to the finest crew in Starfleet. Engage.
O legal é como ele começa a deduzir, pega a pedra da radiação que tá no pescoço da menina, perguntando, né? Desde quando que ela tava usando e tal. Ela fala 2 dias, então, nesses 2 dias é que o pessoal começou a ficar doente.
É, o primeiro foi o pai dela, que foi o primeiro, inclusive, a pegar no metal.
E depois foi ela. Em seguida foram
Em seguida eles levaram lá pra tentar vender lá pro ferreiro local lá, né? Ele acha interessante porque é totalmente diferente, ele vê que tem uma... Que a liga é uma liga que ele nunca viu antes e tal, né? E aí vai contar, vai se alastrando, todo mundo vai pegando esse material.
O legal é ele passo a passo com material totalmente primitivo, achando a cura. Que ele colocando os metais, metal radioativo, por entre a luz, né?
Isso.
Brilhando assim.
Ele vai vendo que pela luminosidade que ele pega, ele coloca um pano, né? Ele pega aquele material que faz a vela pegar fogo, que é tipo de um óleo, sei lá, e ele passa naquele pano. Aí ele passa a vela por cima e vê que aquilo brilha, quer dizer, ele percebe que o pano responde à luminosidade da vela. Quando ele coloca o metal radioativo atrás do pano também, várias partículas de luz começam a piscar. Então isso significa, por dedução empírica, que é o que ele fala inclusive para a mulher lá, que a luminosidade, a energia é captada no pano. Isso prova que o metal tem essa energia, que no caso é radioativa, né?
Aí ele até colocou a maleta assim, entre o metal e a vela.
Não, e o pano.
Ah, desculpa, entre o metal e o pano, e viu que parou. Então, é dentro da maleta que esses metais têm que ficar. Foi uma dedução bem legal.
Logicamente, ele deduz que a maleta que estava contendo aquele metal... Ele provavelmente deveria ser contido ali, porque ali não tem como ser contaminado, não tem como ser irradiado, né? Que seria.
Engage.
encounter at Fort Point, Part 1 and Part 2, the naked now Haven and Hyde and Q, Code of Honor, last outpost where no one has gone before, lonely among us, the big goodbye, Data Lord, Justice, the battle, home soil, and Angel 1, coming of age, 1-1-0-0-1-0-1, when the bow breaks, and two shortest seasons, symbiosis, the arsenal of freedom, heart.
Eu acredito que um dos pontos mais interessantes desse episódio é ele focar, quer dizer, enaltecer um pensamento científico. E essas são umas das coisas que definem Star Trek, que são Star Trek por definição. E esse episódio aqui, ele apresenta isso de uma maneira muito bacana, diferente do que já tinha sido mostrado antes. E ao mesmo tempo sendo muito fiel ao conceito da série, quer dizer, das séries, da franquia. Em Star Trek, a gente sempre teve um foco maior em ciência, mais do que os outros tipos de ficção científica que tem por aí, em televisão e cinema. É claro também que, sei lá, cerca de 90% de ciência que tem em Star Trek é praticamente pseudociência. Quer dizer, independente de não existir na realidade mesmo motores de dobra, câmaras de intermix de matéria e antimatéria, phasers, teletransportes e afins, o mais importante, assim, não só dos gadgets em Star Trek, nem das raças alienígenas e as outras coisas que são fantasiosas pra gente na realidade, é que os oficiais da frota, por exemplo, eles sempre tentam explicar as coisas de maneira científica, sempre tentando entender tudo nos mínimos detalhes, analisando, criticando, fazendo perguntas, questionando sempre, tudo que tem a ver com o pensamento científico realmente. E usando o personagem do Data de uma das melhores formas que se pode usá-lo, quer dizer, ele tá ali como um androide que perdeu a memória, o que ele tem por definição, que é ser analítico, e é muito legal ver ele criticando os métodos antiquados, praticamente medievais, de se olhar para a ciência. E ele sendo uma cria do século 24 do universo ficcional de Star Trek, analisando tudo aquilo e por consequência ajudando a todos por um problema que ele mesmo causou sem ele saber, foi uma ótima maneira de usar o personagem de uma forma que ele não tinha sido usado antes e ao mesmo tempo enaltecer o pensamento científico. Just 7 seasons, oh gee, why not 23? Redemption Part 2 and Darmok McGaiman's and Rowan Disaster and Magic. E aí vamos partir para a cena final, né? Quando o Data, ele pega, depois que ele conseguiu descobrir a cura e deu lá aquele líquido que era a cura que ele criou, deu pro pai da menina, deu para a menininha também, quer dizer, curando eles ali. Em seguida ele toma a decisão, como ele sabe que não tem como conversar mais com os habitantes, que todos eles querem matá-lo, querem acabar com ele, ele pega e tem a ideia de diluir, quer dizer, de colocar todo esse líquido que ele tem num balde, colocar no
poço.
Colocar no poço d'água, que é a única fonte de água daqueles habitantes. Então é certeza que todos eles vão tomar aquilo ali e automaticamente vão ser curados, né? Só que quando ele tá lá, o que acontece?
Os habitantes chegam. Dun, 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 dun.
É, só que aí o Data, ao invés de ficar com o capuz, ele...
Nossa, isso foi zoado. Que é isso? Meu, ele simplesmente... Ele não precisaria tirar o capuz pra poder pegar. Porque ele não vai pegar com a cabeça. Ele pega com as mãos.
É.
Tirou o capuz. Mas se ele tivesse ficado com o capuz, ninguém ia ver ele. Pronto,
não,
tchau,
mas peraí.
Tchau.
Não, mas ao mesmo tempo, olha só. É, de repente, todos juntos aparecem. Então eles estavam seguindo ele, não é possível.
Estavam procurando ele.
É, mas talvez eles estavam só desconfiados que aquele era o Data. Só tiveram a certeza que era ele porque tirou
o capuz. Que é isso? Mas ali, na hora que eu vi, eu falei assim, meu, não precisa tirar o capuz. Todo mundo vai ver essas luzinhas piscando ainda. Aí, tá louco.
É verdade, né? Ele podia ter colado um pano aqui pra não piscando, né? Pra não dar pra ver eles piscando de noite, pô. Todo mundo viu. I would be happy to, sir. Não, mas foi legal, dramático, assim,
foi,
né? O cara
foi
pegando a lança, né, e o Data automaticamente, assim, rapidamente ele joga todo aquele composto que ele criou ali, joga na água do poço, né, mas nesse momento o que acontece? O cara pega a lança e crau nas costas dele.
Na hora que fez isso eu achei, tchau, tchau, Data. He's dead.
Inclusive, foi dramática essa morte do Data,
foi,
né?
Foi, eu achei que acabou, não, e olha só, acabou o Data.
Engraçado, né, você vê, essa morte do Data, desse episódio aqui, é muito mais dramática do que a morte dele no filme,
né?
Nemesis.
Que ele pula lá.
É, porque assim, o Data, ele foi um herói o episódio inteiro, sem ele saber, sem ele ser o Data. Ele nem sabia quem ele era e agiu heroicamente, né? O episódio inteiro, salvou todo mundo da morte iminente. Né? Ele fez tudo isso, um ato totalmente altruísta, né? E uma história que realmente faz todo sentido, é bacana de acompanhar e tal. A morte dele do Nemesis nem se compara com essa morte aqui. Essa morte aqui é muito mais legal pra ele, né? Imagina isso num filme.
Mesmo sem ele saber, né, que morreu assim. Então, ele não sabe que morreu.
Isso, mas por isso mesmo que é legal. Ele foi tipo o salvador ali, né? Quase que o mito do salvador, né? Tentaram matar ele, ele tá tentando salvar as pessoas. Tudo bem que ele foi o responsável, né, indireto por essa contaminação, mas ele não sabia.
É verdade, na... No Nemesis, não, foi legal, Nemesis, mas é, foi surpreendente, né, no Nemesis.
Não, mas o problema do da morte dele no Nemesis, que é o que todo mundo critica e realmente é, assim, tem sentido, é que no Nemesis é uma tentativa de copiar a ira de Khan, a morte do Spock.
Ah, tá.
Entendeu? Aquele negócio do Remember, que é o Spock colocando o Catra dele na cabeça do McCoy, é porcamente copiado do Data fazendo o download das memórias dele, de parte das memórias dele no Before, que é aquele android, que era mais um android do Dr. Sung, que é igual o Data.
Ah,
né?
Tá.
Então, assim, nem se compara, né? Assim, nesse episódio aqui é muito mais bem realizada a morte do Data.
É, aquele android lá é um bobão.
É, nada a ver, é o Rayman, né? Data Rayman, que é o... Não, o que foi imperdoável nesse irmão do Data no Nemesis mesmo, porém, foi tipo assim, eles nem fizeram menção alguma ao lore, que é o irmão do Data mesmo.
É,
o outro android...
Ter tirado tudo do lore e colocado o Data, né?
O android protótipo do Data,
nem se fala, né?
Anterior ao Data.
Nem se fala, né, do lore.
Não, nem é comentado, é como se ele nem existisse. Um erro, assim, um furo de roteiro inacreditável, imperdoável.
Incorrect.
Conclusão também é que, sei lá, o Picard, na sua aparição mais relâmpago de toda a série, né? O dinheiro mais fácil que o Patrick Stewart já ganhou na vida dele, provavelmente, não é verdade?
Nossa, fez nada, fez nada, só ficou lá de fundo. Você viu quando o Data tava falando, aí apareceu só ele de fundo, assim, olhando pra Troy, porque a Troy tava falando que ela é comandante, né? Aí o Data foi perguntar pra ela, nossa, você foi promovida enquanto eu estive fora? Aí foi essa hora que apareceu o rosto do Data e de fundo o Picard, só. Enfim.
O Picard ali só pra decorar o cenário, né?
Puta, é isso. É o bonequinho. Vamos botar você aqui, que você que é como o comandante, você que é o cara, você bota aqui e fica aí. Mas foi bem legal o episódio. Data conseguiu a cura. Cura pra radiação, vê se pode, né? O cara é o cara.
É isso aí. Bom, então, até a próxima e... Kapla!
Faz parte do Brian. Parte do Brian, pô. Não, parte da mulher do Brian.
Nossa. Imaginando agora o Brian grávido. Isso é lindo mesmo.
Ai, caramba.